mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Deve estar impaciente à minha espera. Bom, mas falta pouco. Deus queira que Dona Carminha tenha preparado um bom jantar. Eu estou com apetite. Pronto. Agora vou pôr o carro na garagem. Quem está aí?
Boa noite, doutor Sérgio.
Você?
Sou eu, Gelson. Meu irmão não me contou, mas eu ouvi tudo. Sou muito inteligente, doutor Sérgio. E atrás do senhor para evitar que cometa um engano. Os médicos, às vezes, também podem se enganar.
Não se excite. Eu sei que você não está louco. Nem precisa ser internado. O que eu quis dizer...
Abaixe da porta.
Sim.
Entre para o fundo da garagem.
Mas tenha calma. Guarde essa tesoura. Já lhe disse que não tem nada a temer. Ninguém quer lhe fazer mal.
Desculpe, mas sou obrigado a usar a tesoura.
Não faça isso. Socorro! Socorro! Socorro!
Não devia ter falado aquilo para meu irmão, doutor Sérgio. Agora tenho certeza de que não irei mais por hospício.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, A Tesoura Assassina. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Até que enfim, delegado.
O que aconteceu, dona Carminha? Onde está o doutor Sérgio?
Na garagem. O doutor Sérgio foi apunhalado.
Ah?
Está morto, coberto de sangue. E eu não sei quem o matou.
Vamos ver isso. Há algum assaltante, certamente?
Eu não sei. Ele não veio jantar em casa às 7 horas, como de costume.
É.
Às 8h30, telefonei para o consultório e ninguém atendeu. Eu torni a telefonar às 10 e nada. Eu fiquei apreensiva e resolvi olhar aqui fora. O carro estava em frente à porta da garagem. E quando eu entrei... Olha, ali está o cadáver.
Foi esfaqueado várias vezes no peito e no estômago. Seus óculos estão quebrados. Morreu com os olhos abertos. Com certeza algum dos golpes atingiu o coração.
Doutor Sérgio era um homem tão bom. Todos aqui em Paraíba do Sul gostavam dele. Não tinha um inimigo.
Ele não deve ter morrido há mais de 2 horas. O crime deve ter ocorrido por volta das 9 horas.
Parece
da noite.
Parece um assalto, não é? Mas não roubaram nem sequer o relógio.
É verdade. Um homem sem inimigos só poderia ter sido morto por dinheiro. Nenhum vizinho poderia...
Não, senhor. Ele se dava bem com todos os vizinhos. Todos gostavam dele.
Usaram um punhal de lâmina bem grossa. É o que se deduz pela largura dos ferimentos. Não parece ter sido um canivete nem uma faca. Se nós aqui em Paraíba do Sul tivéssemos mais recursos... Mas não temos.
Mas esse crime não pode ficar impune, delegado.
Eu estou pensando numa coisa, dona Carminha.
Sim.
Existe aqui perto um homem que talvez me possa ajudar a esclarecer o mistério. É um policial do Rio que veio passar uma semana em Três Rios de visita a parentes e amigos. Ele tem mais prática dessas coisas do que eu. Chama-se Marinho Santos e é inspetor-chefe do Departamento de Polícia Judiciária.
Sim.
Amanhã, bem cedinho, vou a Três Rios falar com ele.
É você, Gelson? Eu senti você entrar.
Siga, irmão. Estou aqui.
O que foi que você fez, Gelson?
Eu tive um pesadelo. Eu sonhei que você tinha seguido o Dr. Sérgio.
Horrível.
Não foi um pesadelo, meu irmão. Você sabe que eu segui o Dr. Sérgio ontem à noite, mas não sabe que eu matei.
Está dizendo?
Ele queria me internar no hospício. E você estava de acordo com ele.
Não é verdade. Eu sou seu irmão, Gelson. Se quisesse interná-lo no hospício, há muito tempo que teria feito. Eu quero exatamente evitar que eles o separem de mim. Mas não dessa maneira, Gelson.
Era necessário calar a boca do médico. Ele descobriu tudo quando veio tratar do seu braço. Descobriu que eu estava vivo e precisava de tratamento.
Não fale mais nisso. Não me envolva nos seus crimes. Você é um...
Sou seu irmão gêmeo, Nelson. Se você me denunciar à polícia, estará se denunciando a si mesmo. Eu falarei, ouviu? Contarei tudo aquilo que aconteceu há 20 anos em Matias Barbosa.
Foi sem querer. Eu não queria matá-lo. A espingarda disparou sozinha.
Está bem. Vou guardar a tesoura. Não precisa ter medo de mim.
Sim. Guarde essa tesoura, manchada de sangue. Esconda essa coisa horrível.
Matei o Dr. Sérgio com a mão esquerda para comprometer você. Você machucou o braço direito. E se a polícia aparecer por aqui... Eu sou muito inteligente, Nelson. Sou mais esperto do que você. Sempre fui o mais querido pelo papai e pela mamãe.
Não, não foi por isso que eu atirei em você. Não foi por isso que eu joguei no rio.
Mas eu não morri, Nelson. Eu continuo bem vivo. Como está o seu braço?
Ainda dói bastante. Eu tenho que ir a Três Rios comprar o remédio que o Dr. Sérgio me receitou. Quanto a você, é melhor voltar para a gruta.
E vou despir esta jaqueta e esconder a tesoura. Depois disso, você pode ir à farmácia. Mas não diga nada a ninguém, ouviu? Nem uma palavra. Se me denunciar, estará assinando a própria sentença de morte.
Assassinaram um dos médicos mais conceituados de Paraíba do Sul. E eu não tenho recursos para descobrir o assassino. Como o senhor está aqui de passagem...
Eu estou às suas ordens, delegado. Eu ainda ficarei 2 dias em Três Rios. Mas de que se trata, hein?
O morto é o Dr. Sérgio. Não tinha inimigos. Foi a governanta dele, dona Carminha, quem encontrou o corpo no fundo da garagem. Alguém o esfaqueou com uma arma de lâmina muito grossa. Um dos golpes atingiu o coração. E também há um ferimento nas costas, do lado esquerdo.
Do lado esquerdo?
É.
Interessante. Se o assassino o abraçou para desferir esse golpe, deve ter usado a mão esquerda.
Os outros golpes no peito e no estômago também parecem ter sido dados por um homem canhoto. Um ladrão, com certeza, mas não chegou a roubar nada.
A governanta deve tê-lo impedido,
não? Não, não. Dona Carminha só encontrou o corpo horas depois do crime.
Nesse caso é estranho que não roubassem nada. Eu pensei que o ladrão tivesse sido surpreendido.
Pode ser que o assassino se tenha apavorado e fugido antes de saquear o corpo. Ou então
o móvel do crime foi outro. Vingança, talvez. Bom, mas isso só poderemos saber depois das primeiras investigações. O caso me interessa, delegado. Estou ao seu dispor.
Quer ir comigo até o local do crime? A casa do Dr. Sérgio fica meio retirada de Paraíba do Sul.
Em primeiro lugar, quero ver o cadáver. Deve ser curiosa essa arma. De forma assim, uma lâmina muito grossa, né? Às vezes, uma ferramenta agrícola usada como arma pode identificar um criminoso melhor do que as impressões digitais. Não era o que eu esperava. O criminoso usou a mão esquerda, realmente. E a arma do crime não é uma foice, nem um podão. Eu diria que se trata de uma tesoura muito afiada. Usaram-na como punhal. Os golpes foram violentos, mas a profundidade não é muita. Delegado, sabe me dizer se a governanta da vítima é costureira?
Dona Carminha?
Uhum.
Não. Nem pense nisso, inspetor. O senhor não conhece a Dona Carminha.
Pois terei muito prazer em conhecê-la.
Há muitos anos que eu sou governanta do Dr. Sérgio, inspetor. Ele não tinha inimigos, nem ninguém ganhou nada com a sua morte.
Nem a senhora?
Não, ninguém. O Dr. Sérgio era pobre. Era um homem honesto, dedicado à sua profissão. Um médico típico de cidade pequena.
E os clientes? Todos estavam satisfeitos com ele?
Ah, tinha bastante clientela. Sobretudo gente pobre, que não podia pagar muito. O consultório é no centro da cidade. Ontem à noite, ele saiu do consultório e não voltou para casa.
Sabe a que horas saiu do consultório?
O último cliente que o visitou ontem me disse que o Dr. Sérgio ia visitar alguém fora da cidade. Um homem que quebrara um braço nos serviços da lavoura.
Ah, sim? E a que horas?
Eram 6 horas quando ele fechou o consultório e partiu. Mas eu não sei o nome do homem que quebrou o braço.
Onde está a maleta profissional da vítima?
Está aqui, inspetor. Mas não falta nada. Nem o estetoscópio, nem o manômetro de tirar a pressão. Aqui a tem. Se eu quero olhar...
Sim. É... Contém apenas os objetos comuns numa maleta de médico. Inclusive amostras de remédio. Este é o bloco de receitas?
Sim, senhor. Está pela metade.
Tivemos sorte. O Dr. Sérgio usava caneta esferográfica.
O que é que isso quer dizer?
Quer dizer que graças ao decalque deixado nesta primeira folha em branco, talvez possamos descobrir os dizeres de sua última receita. Eu vou olhar o bloco contra a luz.
Dá para ler alguma coisa, inspetor?
Sim. A assinatura rabiscada. Getominer. Can. Água vegeto mineral canforada.
Água vegeto mineral? Ai, isso só é bom para quem se machuca de leve, não é? Então, o último cliente do Dr. Sérgio não chegou a quebrar o braço.
O nome do cliente é mais difícil de decifrar.
Ah.
Deixa eu ver. É Elson. Nelson. Nelson. Beri. Parece Beres ou Pires.
É, eu conheço um camarada chamado Nelson Pires. Mora numa casa velha, retirada, entre Paraíba e Três Rios.
Exato, Nelson Pires. Como é ele?
Um sujeito esquisito, inspetor. Não se dá com ninguém. Apareceu por aqui há 2 anos. Mas apesar de seu aspecto suspeito, nunca nos deu trabalho. Vive da plantação e de criar galinhas. Vamos visitar?
Claro. Se não foi ele quem seguiu o Dr. Sérgio até aqui e o matou, talvez saiba de alguma coisa que nos ajude. Vamos visitá-lo. Vamos lá.
Não tenho nada para esconder, eu sou homem direito, eu não admito que...
Calma. Não se exalte, Sr. Nelson. Ainda não o acusamos de nada. Como foi que o senhor soube da morte do Dr. Sérgio?
Hoje de manhã, em Três Rios, o farmacêutico me contou. Eu não tenho nada a ver com isso, eu gostava do Dr. Sérgio.
Sabemos disso, Nelson. O inspetor está apenas fazendo investigações. O Dr. Sérgio esteve aqui em sua casa ontem à noite.
De manhã, quando eu estava podando uma árvore, eu caí e machuquei o braço. Estão vendo? Me botaram essas ataduras na farmácia. Passei o dia com dores horríveis e chamei o Dr. Sérgio. Ele veio aqui às 6h30, me colocou o osso no lugar e me receitou água, vegeto, mineral. O braço estava estroncado aqui no ombro. Agora parou de doer.
E a que horas o médico saiu daqui, Sr. Nelson?
Por volta das 7h. Quando saiu de minha casa, o Dr. Sérgio estava bem vivo.
E o que fez o senhor depois que ele foi embora?
Bem, eu fiquei ouvindo rádio até as 9h. Depois apaguei o lampião e me deitei. Eu sempre acordo cedo, de maneira que...
O seu álibi não tem muita consistência, mas... vamos acreditar nele até provar em contrário. O Dr. Sérgio foi apunhalado na garagem por volta das 9h. Se ele saiu daqui às 7 horas, demorou muito para chegar em casa. Normalmente faria viagem apenas em 30 minutos ou 40 minutos.
Ele saiu daqui às 7 horas, nem mais nem menos. Estou olhando assim para o meu braço. Eu já disse que me machuquei.
No braço direito, senhor Nelson. O criminoso usou o braço esquerdo para apunhalar a vítima. Mas pode ser coincidência.
Não, não fui eu. Eu não saí de casa. Se alguém seguiu o Dr. Sérgio, não fui eu.
Alguém teria seguido? É, é possível. Senhor Nelson, o senhor tem uma bela casa. Velha, mas muito bem conservada.
Podem revistá-la à vontade. É um pardieiro escavado na rocha. Fui eu quem escorei com aquelas vigas. A rocha aqui é muito macia.
É, rocha porosa, por onde a água se infiltra. E a sua casa é muito interessante. Metade chalé e metade caverna. É, senhor Nelson. Se me permite, eu vou olhar as outras dependências. O senhor tem carro?
Não, senhor. Criação de aves mal dá para viver. Venham comigo. Eu vou lhes mostrar a casa toda. Nada de anormal. Nelson estava nervoso, mas ele é assim mesmo.
Não podíamos prendê-lo sem provas, delegado. Mas tenho a impressão de que ele sabe mais do que nos contou. Deve estar protegendo alguém. No entanto, não encontramos mais ninguém na casa. Não tem sótão, nem porão.
Nelson vive sozinho. Não há mais ninguém ali.
Não? Então, a quem pertencem aquelas pegadas de botas ferradas?
Pegadas de botas ferradas?
Aham.
Onde, inspetor?
Na lama, na entrada da casa. Vi as marcas dos sapatos do Sr. Nelson, do Dr. Sérgio e também outras marcas maiores de botas ferradas. Quem será o intruso?
Ah, olha, há alguém no meio da estrada fazendo sinais para parar.
Ah, bom dia. É o delegado Eliziel, né? O senhor lembra-se de mim?
Como não, Caruso? Passamos agora mesmo em frente à sua casa.
Foi, senhor.
Caruso é o vizinho mais próximo de Nelson Pereira.
Ah, pois é. Eu soube que os senhores tinham vindo visitar aquele selvagem e resolvi contar o que, que eu vi ontem à noite.
O que foi que o senhor viu?
Eu vi o assassino do Dr. Sérgio. Não é Nelson, não. Não sou eu e nem é ninguém da vizinhança, não. É um forasteiro. Estava pendurado na traseira do carro do médico. Eu vi isso. O Dr. Sérgio esteve na casa de pedra atendendo ao meu vizinho e saiu assim, por volta de 8:30, mais ou menos. Eu sei porque eu estava na beira da estrada. O carro dele passou e tinha um homem pendurado lá atrás.
Tem certeza de que esse homem não era o senhor Nelson?
Tem, sim, senhor. Certeza absoluta. Usava uma jaqueta de couro marrom e empunhava uma espingarda. O carro passou tão depressa que eu nem não pude gritar. Hoje, quando eu soube da morte do Dr. Sérgio, eu resolvi contar tudo para os senhores, né? Quem matou o doutor foi um estranho, delegado. Foi um caçador.
É, o almoço estava esplêndido, delegado.
Mas quem será o tal caçador visto pelo Caruso, hein? Eu tenho quebrado a cabeça e não consigo. Por quê?
Com licença, doutor delegado.
Pois não?
Meu nome é Aurora. Eu e meu marido temos uma granja perto das terras do seu Caruso. Sou eu quem forneço o leite e o pão do nosso vizinho Nelson.
E o senhor Caruso me falou a respeito de um caçador, dona Aurora?
Esse homem existe mesmo, doutor. Eu já o vi 2 vezes por perto da minha granja. Eu desconfio que ele se esconde nas rochas que ficam atrás da casa do senhor Nelson. É um homem alto, de jaqueta de couro, e está sempre com uma espingarda na mão. Às vezes ele prepara armadilhas para os pássaros e os animais pequenos.
A senhora nunca falou com ele, dona Aurora?
Quando vê gente, ele foge. Mas eu já encontrei as armadilhas, eu e meu marido. Além disso, o seu Nelson come demais. Eu não sei se o senhor me entende. Ele gasta muito leite e muito pão para um homem só. Desconfio que ele dá de comer ao intruso. O seu Nelson é meio selvagem, mas não se mete na vida de ninguém. Para o outro, porém, tem um aspecto horroroso. Um gorila.
Fez bem em vir nos contar isto na Aurora. Pelo que observei, o Sr. Nelson mora sozinho. Aliás, ele jurou que não havia mais ninguém em sua casa. Será que nunca teve empregados?
Ah, já teve uma empregada. Mas foi embora faz mais de 2 meses.
Como se chama a empregada e onde posso encontrá-la?
É uma moça morena. Chama-se Délia. Mora em Paraíba do Sul. Eu posso lhe dar o endereço da mãe dela.
Sou a mãe de Délia, inspetor. No momento, minha filha não está. Meu nome é Leia.
Sua filha mora aqui com a senhora, dona Leia?
Sim, senhor. Hoje, porém, saiu para visitar a avó e só volta à noitinha. Depois que saiu da casa do senhor Nelson, Délia ficou morando comigo.
Sabe por que sua filha deixou o emprego, dona Leia?
Parece que seu Nelson mandou-lhe embora. Délia é uma moça muito curiosa. Vai ver que descobriu algum segredo do patrão e ele não gostou.
É possível que tivesse visto alguma coisa que não devia. Eu preciso falar com ela, dona Leia.
Sim, senhor.
Quer me fazer um favor?
Pois.
Quando sua filha voltar, peça-lhe que nos procure na delegacia de Paraíba.
Sim.
E diga-lhe que é um caso de vida ou morte, viu?
Sim, senhor. Pode deixar. Aliás, Délia queria mesmo falar com a polícia. Eu não sei por quê, mas queria.
Guarde essa tesoura, Shelson. Eu já lhe disse que a polícia foi embora. Gostei de sua atitude, meu irmão. Você disfarçou muito bem. Mas a polícia pode voltar. Ninguém me internará no hospício. Não deixarei que lhe façam nenhum mal. Agora volte para a gruta. Vá embora e só apareça de noite quando ninguém puder vê-lo. Vou dissecar outro pássaro com a tesoura. Ah, você não imagina o prazer que sinto em cortar, cortar, cortar. Não me fale nisso, é uma crueldade. Ontem eu matei um homem. O prazer é o mesmo. Você detesta caçar e eu sei por quê. Não me fale nisso outra vez. Não me fale nisso sempre, sempre. Estou batendo, pode ser a polícia. Vá-se embora, Gelson. Você tem que ir embora, precisamos passar.
Boa noite, seu Nelson.
Délia, o que veio fazer aqui?
Eu preciso falar com o senhor antes de procurar a polícia. É que o delegado e o inspetor estiveram lá em casa me procurando e pedindo que eu fosse à delegacia, mas eu não quis ir sem antes falar com o senhor. O senhor está sozinho?
Sim, Délia, eu estou sozinho. Ele saiu daqui agora mesmo. Pode entrar.
E passemos às cenas finais da história de hoje. Em cartaz, no Teatro de Mistério, A Tesoura Assassina.
Então, a polícia quer falar com você?
É, que é sim. E apesar do senhor ter me mandado embora, eu resolvi preveni-lo. Olha, estão dizendo que o senhor matou o Dr. Sérgio. E eu sei que não foi o senhor. Eu sei que foi seu irmão.
Você é a única pessoa que conhece meu irmão, Délia. É a única pessoa que sabe que ele está vivo.
É, e eu também tenho provas da existência dele.
Tem provas?
Sim. Oh, quando o senhor me despediu, há 2 meses, eu fiquei com raiva. E aí levei para casa aquele documento que encontrei por acaso. A certidão de nascimento do seu Gelson. Aí eu pensei em mostrar ao delegado, mas eu não quis comprometer o senhor.
O papel está aí com você, não está?
Não, não, senhor. Eu ia trazer comigo, mas achei melhor deixar com minha mãe, né? Para o caso de me acontecer alguma coisa.
Eu não seria capaz.
Não, o senhor, eu sei que não. E ele? Temos que fazer alguma coisa, seu Nelson. Agora seu irmão matou um homem.
Sim, Délia. Gelson malvado. Matou o Dr. Sérgio com a tesoura. Aquela tesoura com que recortava as revistas. É, você nunca viu o rosto dele, Délia. Se o visse, ficaria apavorada. Há 20 anos deram-me um tiro no rosto. Uma espingarda carregada de chumbo. E a fisionomia de meu irmão ficou transformada para sempre.
E o senhor tem medo de entregar ele à polícia?
É meu irmão, carne da minha carne, sangue do meu sangue. Eu não posso permitir que seja metido no hospício. Temos que ajudá-lo. Você não pode falar.
Oh, o senhor sempre foi bom para mim. Até que descobriu seu segredo, né? Mas eu não falarei nada, não. Mas o senhor é quem deve falar. E temos que evitar que seu irmão cometa outros assassinatos.
Escute. São passos lá fora. Passos de botas ferradas.
Ai, Nossa Senhora.
Vá-se embora daqui, Délia. Fuja pelos fundos. Ele está chegando.
Ai, o que é que o senhor está olhando por cima do meu ombro?
É tarde. Aí está ele na porta com a tesoura na mão.
Boa noite, Nelson. Como vai, Délia? Eu acabei de chegar.
Já passa das 10 horas da noite. Eu e que a moça Délia não virá mais hoje, delegado.
Eu vou levá-lo até o hotel, inspetor. E depois também vou dormir.
Seu delegado, inspetor.
O que aconteceu, dona Leia?
Onde está minha filha? O senhor aprendeu?
Não vimos sua filha, dona Leia.
Mas Délia não veio à delegacia?
Não.
Ela saiu de casa às 6 horas dizendo que vinha para aqui. Mas então aconteceu alguma coisa muito grave. Délia não voltou para casa.
Tem certeza de que ela veio para aqui?
Antes de sair, me entregou este papel dizendo que se lhe acontecesse alguma coisa, eu devia mostrá-lo aos senhores. Olha, aqui está. É apenas uma certidão de nascimento.
Deixa eu ver. Gelson, filho de João Pires e Antonieta Pires, natural de Matias Barbosa.
Gelson? Não entendo, inspetor.
É simples de entender, delegado. Nelson Pires tem um irmão. E, ou muito me engano, ou mora com ele na casa de pedra.
Não pode ser. Será?
O caçador furtivo. O homem da jaqueta de couro. Delegado, temos que decifrar esse mistério. Eu preciso saber se Nelson Pires realmente tem um irmão aproximadamente da idade dele. O senhor pode ir a Matias Barbosa ainda esta noite?
Irei imediatamente.
Procure quem achar melhor, mas descubra tudo quanto puder sobre o passado de Nelson Pires.
Sim.
Sua família, seus parentes, tudo. Espero de volta amanhã de manhã.
Sim. E minha filha, inspetor? Onde está minha filha?
Eu ainda não sei. Mas receio que Délia tenha cometido um erro terrível. Receio que tenha ido visitar o ex-patrão.
Boa noite.
Boa noite. Entre. Com licença, Sr. Nelson. Está sozinho?
Eu estou sempre sozinho. Faça o favor.
Com licença. Eu pergunto isso porque soubemos que o senhor teve uma visita esta noite, né? Por volta assim das 7 horas.
Ninguém me visitou esta noite. Eu não saí de casa.
Ninguém entrou aqui, Sr. Nelson? Eu estou procurando Délia.
Délia? Há 2 meses que não a vejo. Délia não veio me visitar. Se não acredita, pode dar uma busca na casa. Se o senhor acha que eu estou envolvido no assassinato do Dr. Sérgio, por que não me prende de uma vez?
Por enquanto, não tenho provas. Mas confesso-lhe que sua atitude é muito suspeita. Segui a pista de Délia até o portão do seu quintal. E, de repente, as pegadas desapareceram. Os saltos altos dos sapatos da moça são bem visíveis na entrada. Ora, hoje de manhã, havia diversas pegadas de homem na lama na entrada desta casa. E agora o terreno está liso, como se tivesse sido varrido.
Se alguém varreu o quintal, não fui eu.
Teria sido seu irmão?
Repita isso, por favor.
O senhor tem um irmão chamado Gelson. Pelo menos tinha, quando morava em Matias Barbosa. Temos em nosso poder a certidão de nascimento deixada por sua ex-empregada. Gelson Pires só pode ser seu irmão. Não é? Onde está ele?
Gelson não tem nada a ver com isso. Realmente eu tive um irmão quando era criança, mas ele morreu. Morreu num acidente de caça. Há muitos anos eu vivo só, inspetor. Não mora mais ninguém nesta casa. E Délia não esteve aqui. Por favor, acredite no que eu estou dizendo. Gelson morreu. Morreu quando eu tinha 8 anos.
Tenho a sua permissão para revistar a casa? Então, com licença. Começarei pela cozinha.
Cuidado, inspetor. Pense bem antes de abrir essa porta. Isso é violação de domicílio. Eu não permitirei...
Se o senhor não permite, voltarei amanhã munido de uma ordem judicial.
Não, não é preciso. Não há nenhum segredo nesta casa. Pode abrir a porta, inspetor. Pode abrir todas as portas que quiser. satisfeito com a vistoria? Ele não está aqui.
Ele quem?
Ninguém. Eu sempre morei sozinho.
E isto que é?
Uma revista? É proibido ler revistas?
Veja, esta revista foi cortada com uma tesoura. Os artistas de cinema não têm olhos. E alguns não têm nariz. Foi o senhor quem recortou as figuras? Parece coisa de criança,
né? Não, não fui eu. E aqui também não há crianças. Eu não compreendo, inspetor. Quem teria feito essa malvadeza? Inutilizar a revista?
Com uma tesoura, senhor Nelson. A propósito, o senhor tem a tesoura em casa? A tesoura com que cortaram esta revista?
Não, inspetor, eu não tenho tesouras em casa.
Boa viagem, inspetor.
Gostei de ver, meu irmão.
Gelson, por que fez isso comigo? Eu vi na sala o tempo todo. Eu estava com medo que o inspetor também visse. Mas, embora, por que me persegue? Por que se esconde atrás dos móveis?
Por causa de uma coisa que aconteceu há 20 anos, meu irmão. Continue sempre assim, negando a minha existência. É preciso que eles não saibam que eu estou vivo.
Mas a polícia vai acabar sabendo. Você também matou Délia com a tesoura. Matou-a diante de minhas vistas com um golpe no peito.
Era necessário, Nelson. Aquela empregadinha sabia demais. Se eu matei diante das suas vistas, foi porque você não virou o rosto. Mas agora o cadáver de Délia está bem escondido e ninguém poderá me denunciar. Boa noite, meu irmão. Vou voltar para a gruta, vestir a jaqueta, apanhar a espingarda e preparar minhas armadilhas no meio do mato.
Bom dia, inspetor.
Bom dia.
Estou chegando de Matias Barbosa.
Conte logo a história, delegado.
É complicada, sabe? A família Pires desapareceu toda. Só ficou o Nelson. Seu irmão gêmeo também morreu.
Tem certeza?
Foi o que me disseram. Os pais morreram há mais de 30 anos. E Gelson Pires morreu há 20 anos num acidente de caça. Nelson andou sumido por uns tempos e reapareceu aqui no estado do Rio. Os dois eram muito unidos e Gelson mais inteligente. Tinha ascendência sobre o irmão. Nelson sempre foi um rapaz tímido e medroso. Sempre foi um sujeito muito influenciado.
E o irmão gêmeo morreu?
Morreu. Ele gostava muito de caçar. Um dia caiu no rio e morreu afogado. Seu corpo não apareceu mais. Nelson também andava na mesma caçada e foi preso como suspeita de fratricídio. O que sabemos é que andou desaparecido durante 18 anos para só aparecer há 2 anos e comprar aquela casa de pedra. O senhor acha que realmente ele teve culpa na morte do irmão?
É possível. Isso pode esclarecer uma parte da história. Não obteve maiores detalhes sobre o irmão gêmeo que morreu?
Ninguém gostava dele. Era muito perverso, embora inteligente. Nelson admirava e tinha até ciúme dele. Gelson adorava fazer mal aos animais. Uma vez chegou até a estripar um gato. E tinha um costume curioso.
Qual?
Gostava de cortar com uma tesoura os olhos das figuras das revistas.
Meu irmão morreu. Eu confesso que ele existiu, mas está morto.
E foi você quem o matou, não é verdade, Nelson? Você o matou durante aquela caçada há 20 anos. E cumpriu pena por isso.
É verdade, inspetor. Mas foi um acidente. Eu não queria matá-lo. Naquele tempo, eu também gostava de caçar, mas sempre censurei as perversidades de Gelson. Papai e mamãe gostavam mais dele do que de mim. Era alto, bonito, inteligente. Vivia sempre inventando coisas. Fomos caçar naquele dia, minha espingarda disparou sozinha. Gelson foi atingido no rosto. Caiu no rio e mergulhou, morrendo afogado. Seu corpo nunca mais apareceu.
Não podia aparecer porque não morreu.
Não, não é verdade. Morreu. Eu paguei pelo crime. Estive 15 anos na penitenciária. Eu paguei pela morte de meu irmão, eu paguei.
Mas Gelson não morreu. Esperou que você fosse condenado e cumprisse a pena. E depois apareceu vivo exigindo a sua submissão. Vamos, confessa, não é isso?
É, o senhor sabe de tudo, inspetor. Sim, Gelson não morreu. Visitou-me na prisão quando ninguém estava olhando e depois me acompanhou sempre. Veio morar comigo. Mas é um monstro, um monstro.
Ele está escondido em alguma gruta da rocha, não é?
Na entrada da gruta que fica à direita de quem sobe. Ali estão suas botas, a jaqueta, a espingarda e a tesoura assassina. Eu tenho medo dele, inspetor. Eu tenho medo.
Vamos até lá. Esse homem é um assassino. Vamos.
Agora ele não está na gruta. Podemos ir até lá, mas não o encontraremos. Gelson foi para o mato e só voltará à meia-noite. Como das outras vezes. Volta sempre à meia-noite. Agora não está lá.
Aqui está a cama de palha. E ali a jaqueta, as botas e a tesoura. Mas seu irmão não está.
Foi preparar armadilhas, inspetor. Só volta à meia-noite. Quando ele souber que eu o trouxe aqui, vai ficar furioso.
Esta espingarda enferrujada não dispara mais. A tesoura, porém...
É uma tesoura assassina. Foi com ela que Gelson matou o Dr. Sérgio. Deixe tudo nos lugares, inspetor. Gelson não deve suspeitar de nada. Mas logo mais à meia-noite, o senhor poderá apanhá-lo.
Tem razão. Só poderei acusar seu irmão gêmeo depois que ele aparecer. A história é tão incrível que ninguém acreditará. A menos que eu o apanhe em flagrante. Eu vou apanhá-lo em flagrante. Mas logo mais à meia-noite.
Gelson. Sim, você está atrás da porta.
Como foi que adivinhou? Ouvi tudo, Nelson. Você me denunciou, inspetor.
Não, Gelson. Guarda essa tesoura. Eu não falei. Ele descobriu. Eu tive que confessar. Fuja daqui, meu irmão. Eles vão acabar prendendo você. O inspetor vai voltar à meia-noite.
Eu sei. Você cooperou comigo, Nelson. Era isso que eu queria. Vamos armar uma cilada para o inspetor. Ele confia em você. Logo mais, quando ele aparecer, leve-o à outra gruta onde está o cadáver de Délia.
Oh, não, não, não.
Tem que fazer isso por mim, Nelson. Leve o inspetor até lá e deixe o resto por minha conta. Eu estarei à espera dele.
O que está fazendo, inspetor?
Estou me preparando para uma nova visita à Casa de Pedra.
Ah, sim.
Hoje à tarde, um alfaiate de Paraíba me fez esta encomenda. Olha só que beleza.
Uhum.
Sinto-me muito elegante com esse colete de fantasia.
Tudo para visitar Nelson Pires? Acho que o senhor está tendo muita consideração com o sujeito. Se fosse eu, prendi-o de uma vez. Se o irmão dele está vivo, são cúmplices um do outro. Eu prendi a Nelson.
Não, senhor delegado. Isso poderia estragar tudo. Poderia provocar a fuga definitiva de Gelson. A história é muito complicada. Mas esta noite, Gelson deve aparecer na gruta. E eu estarei à espera dele.
Eu vou com o senhor. Tratando-se de um maluco, será melhor levar dois ou três soldados.
Mas não comigo, delegado. Quero ir sozinho para que o pássaro não se assuste.
Mas, inspetor...
Eu vou lhe dizer onde o senhor deve ficar. Dê-me um papel. É. Vou fazer um desenho da casa de pedra e das duas grutas na rocha. É. Numa delas deve estar escondido o cadáver da infeliz Délia. É aí que Gelson vai aparecer.
Vamos.
A propósito, existem outras grutas nessa rocha, não?
Penso que sim. O senhor já sabe, inspetor. Sim, Gelson matou Délia na entrada da casa e escondeu o cadáver na segunda gruta. Quer ir lá dentro para ver?
Claro. Um cadáver é a melhor prova de um assassinato. Vamos esperar a volta de seu irmão ao lado do corpo de Délia.
É lá dentro que está o cadáver da infeliz. Pode entrar, inspetor. Eu não queria que ele matasse, mas Gelson é mais forte do que eu. Ele sempre me vence, inspetor.
Pobre criatura. Foi apunhalada no peito. Eu esperava por isto. Seu irmão é um louco, Nelson. E os loucos têm manias. Ele só crava a tesoura no coração das vítimas. Nelson?
Estou aqui, inspetor. Estou aqui.
Você que é o Gelson.
Eu vesti a jaqueta e agarrei a tesoura. Eu cheguei, inspetor. E agora vou matá-lo também.
Alugeia! Depressa! Venha me ajudar!
A tesoura quebrou! A tesoura quebrou!
Quieto! Encomendei um colete especial de aço para evitar ser atingido do peito.
Ajudem aqui! Eu não posso com ele!
Vou estrangular você, maldito! Vou estrangular
aqui,
você!
Inspetor. Segure-o! Aqui está a camisa de força. Vista da camisa.
Eu pensei que o senhor não chegasse nunca. Aí tem o assassino do Dr. Sérgio e da pobre Délia. Aí tem o senhor Gelson.
Mas e onde está o outro?
Continua eclipsado pela figura do irmão, mas talvez volte a aparecer. Olhe bem para esse homem, delegado. Olhe.
Olhando.
Suas feições estão se tranquilizando. O ataque está passando.
Deus! É o próprio Nelson?
Exato. Ele fazia o papel dos dois, dele e do irmão, à medida que chegavam os seus acessos de loucura ou os seus períodos de calma. Não lhe disse que a história era muito complexa? Trata-se de um caso de dupla personalidade, delegado. Nelson e Gelson são a mesma pessoa.
Por que fazem isso comigo? Tire-me dessa camisa de força. Eu sou Nelson. Gelson foi embora. Meu irmão foi embora.
O irmão dele, delegado, morreu realmente há 20 anos. Ele o matou com ciúmes. Deu-lhe um tiro de espingarda numa caçada e o matou. Tinha inveja da inteligência do irmão.
Gelson era muito esperto, mas muito perverso. Eu pensei que o tinha morto, mas ele voltou. Voltou uma noite na penitenciária e nunca mais se separou de mim. De vez em quando ele volta com a jaqueta de couro e a tesoura. É mal, muito mal. Naquele dia, o Dr. Sérgio me visitou, percebeu alguma coisa. Olhou para mim de um jeito curioso e disse que eu precisava de tratamento. Eu compreendi tudo. Gelson, que estava de pé atrás do Dr. Sérgio, também compreendeu. Por isso vestiu a jaqueta, calçou as botas ferradas, apanhou a tesoura e matou o médico na garagem da casa dele. Eu estava dormindo na ocasião.
Foi ele mesmo, então?
Sim, delegado. Durante os 15 anos de prisão, Nelson teve as primeiras alucinações. Começou a ver o irmão que mataram. Seu sentimento de culpa lesou metade de seu cérebro, criando-lhe uma psicose endógena. Por isso, falava sozinho, pensando estar na presença do irmão. Estas psicoses não são muito raras.
Santo Deus.
O mais desagradável de tudo, delegado, é que somos obrigados a prender Nelson, que afinal está inocente, para não deixar fugir seu irmão gêmeo, que existe dentro dele. Bom, estão solucionados os crimes da tesoura assassina. Os psiquiatras saberão separar Nelson de Gelson.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, A Tesoura Assassina. No programa de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Orlando Melo, Dr. Sérgio; Wilson Marcos, vivendo Nelson e Gelson; Auriceia Araújo, Carminha; Carlos Leão, Delegado; Geraldo Luz, Caruso; Nelly Amaral, Aurora; Célia de Castro, Leia; Maralise, Délia; Inspetor Santos, como sempre, vivido por Domício Costa. Locutor Aurélio de Andrade. Contra-regra de Jorge Moreira. Controle técnico Sebastião Araújo. Sonoplastia José Marques. Ensaio e direção de rádio teatro de José Valuzzi. Supervisão de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.